Azevedo Lopes. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, deveria ter sido por si que deveria ter iniciado esta minha intervenção. Senhora Doutora Teresa Caeiro, minha querida amiga, muito obrigado por estar presente em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Secretário-Geral Adjunto da NATO, Sr. Embaixador, desejava Alexandre Vachov, desejava em nome da Comissão de Defesa Nacional do Parlamento Português expressar a nossa mais sentida gratidão pela vossa presença nesta conferência, que seguramente tornará possível fazer uma projeção em antecipação de alguns dos temas que estarão presentes na discussão que se realizará no próximo mês, já no início do próximo mês, em Varsóvia, no âmbito da Cimeira da NATO, relativamente ao ambiente geral de segurança e defesa que, a nível internacional, enfrentamos. Queria também, nesta circunstância, cumprimentar o Sr. Embaixador Luís Almeida Sampaio, Embaixador de Portugal na NATO, e agradecer-lhe de viva voz todos os esforços que realizou para tornar possível esta presença do Sr. Secretário-Geral Adjunto. E uma palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, ao Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, pelo trabalho e pelo empenho que colocou na organização deste evento. Permitam-me também que me dirija aos Srs. Embaixadores, ao assessor Sr. Primeiro-Ministro aqui presente, aos senhores adidos militares e, por uma questão de especial apreço, também ao Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e aos Srs. Chefes dos Ramos aqui presentes, a que agradeço, obviamente, a presença. Esta conferência pretende ser um primeiro passo de reflexão sobre o futuro coletivo que todos nós enfrentaremos em matéria de segurança e de defesa comum. Queria dizer que os deputados da Comissão de Defesa estão particularmente atentos à evolução da situação geopolítica internacional e têm tido a presença aqui do Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do CDS-PP e outros senhores deputados aqui presentes, ex-ministros da Defesa aqui presentes, pelo menos dois ex-ministros da Defesa aqui presentes, provam bem do interesse e da importância que este tema tem para o Parlamento Português, mas de uma forma geral para todos aqueles que acompanham com atenção as matérias de segurança coletiva. A minha intervenção é muito simples, é uma intervenção de boas-vindas, dizendo que esta é a segunda conferência que a Comissão de Defesa realiza. Já realizámos uma outra onde fizemos uma reflexão sobre aquilo que é o papel da União Europeia no âmbito da política externa e de defesa comum e, portanto, esta segunda conferência será mais um contributo para o papel que a Comissão de Defesa Nacional pretende desempenhar no âmbito da análise, do estudo, da reflexão e da formação de uma opinião fundamentada e devidamente sustentada sobre as matérias que se prendem com o nosso bem-estar comum e a nossa segurança. Queria, por isso, transmitir a todos o agradecimento da Comissão de Defesa pela vossa presença e, naturalmente, dizer que esta não será a última das conferências que realizaremos, mas seguramente será uma das mais importantes pelas presenças que aqui temos hoje. E, desta feita, passava a palavra ao Sr. Embaixador Luís Almeida Sampaio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, minha querida amiga Doutora Teresa Queiro, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o meu caro amigo e Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Vachebol, Srs. Deputados, Srs. Generais, Almirantes, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Num brevíssimo espaço de tempo, de 10 minutos, até porque os principais oradores seguir-se-ão, e portanto eu não vou nem abusar da paciência dos presentes, nem pretender chamar a atenção para a minha intervenção, eu perguntava-me o que é que o embaixador de Portugal junto da NATO pode, em 10 minutos, dizer que vale a pena num contexto como este e numa ocasião como esta. E, no fundo, aquilo que gostaria de poder partilhar é, em formas muito breves e palavras muito simples, como eu vejo a minha atuação cotidiana como representante permanente de Portugal junto da organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu vivo uma NATO diferente das NATOs do passado, a NATO 1.0, que é, no fundo, aquela que, desde a sua criação à queda do Muro de Berlim, coincidiu essencialmente com o período da Guerra Fria, a NATO 2.0, após a queda do Muro de Berlim, e onde tudo era possível, onde a história tinha terminado e onde um horizonte de esperança e de prosperidade inacabada se perfilava nos nossos horizontes, e a NATO hoje, a NATO 3.0, que enfrenta desafios renovados, sobretudo aqueles que aconteceram após a anexação da Crimeia e os acontecimentos no leste da Ucrânia, e o arco de instabilidade que prevalece na nossa vizinhança a sul, e para o qual a NATO tem instrumentos, porventura, não tão adequados quanto outros que têm para outros setores e para outros desafios, que, evidentemente, procurar fazer face. Mas eu diria que há algo que permanece nesta NATO 3.0 e que, certamente, representa, no fundo, a pedra de toque desta Aliança Atlântica, que é exatamente a ligação transatlântica. A NATO é a casa da relação transatlântica. E isto é vivido por nós, representantes permanentes nesta organização, é vivido todos os dias. A NATO é um lugar privilegiado do diálogo transatlântico. Não há mais nenhuma organização, mais nenhum sítio no mundo onde o diálogo entre os aliados do lado europeu do Atlântico e os aliados Canadá e Estados Unidos do lado americano do Atlântico se processe com tanta intensidade. A NATO é, portanto, fundamental num mundo em desordem. A NATO é um pilar de estabilidade e segurança e, nesse sentido, é mais importante do que nunca, de uma forma adulta, de uma forma responsável, de uma forma madura. É, portanto, necessário ter uma postura muito responsável, sobretudo num mundo com tanta imprevisibilidade. E eu, seguindo as instruções do governo português, todos os dias repito na NATO que a nossa relação com a Rússia é uma relação que exige simultaneamente o equilíbrio entre firmeza e diálogo. E, evidentemente, digo também, como representante português, representante de um país que está no sul da Europa, que devemos concentrar-nos cada vez mais na Cimeira de Varsóvia e, para além dela, nos desafios que emanam do arco de instabilidade a sul. A nossa voz, a minha pequena voz no cotidiano da NATO, é ouvida, é uma voz autorizada, é respeitada, é apreciada, porque temos mantido uma postura solidária exemplar, mesmo em períodos financeiros muito exigentes. Nós tivemos a nossa Marinha no Mar Báltico, tivemos a nossa Marinha no Mar Negro, temos neste momento a nossa Força Aérea a fazer patrulhamento no espaço aéreo dos países bálticos, tivemos uma companhia na Lituânia do Exército Português e vamos voltar a ter a partir de agosto, ou seja, temos um comportamento irrepreensível, exemplar, de grande solidariedade. Nós somos, nós portugueses, e devemos dizê-lo sem qualquer receio, e julgo com muito orgulho, um grande exemplo da postura da NATO a 360 graus. Muito obrigado.
Deu o favor à Sra. Vice-Presidente da Assembleia para usar a palavra.
Bom dia, excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, excelentíssimo Senhor Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Weisbau, excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, meu caro amigo, e a quem agradeço ter desencadeado esta iniciativa, juntamente com o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, que sei que foi um elemento importantíssimo para que esta reunião, este debate se realizasse. Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Chefe dos vários ramos aqui presentes, que eu saúdo muito vivamente. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Excelentíssimo Senhor Embaixador de Portugal junto à NATO, Dr. Luís Almeida Sampaio, foi um gosto ouvi-lo e é sempre um gosto revê-lo. Senhores e senhores deputados, senhores membros do corpo diplomático, senhores oradores, distintos convidados, eu gostaria, desde logo, em representação do Senhor Presidente da Assembleia da República, saudar de uma forma muito especial os distintos oradores e convidados de vários países membros da Aliança Atlântica e do Secretariado da Organização que corresponderam ao nosso convite, ao convite da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional para a realização desta conferência em Portugal, deslocando-se a Lisboa para discutir as perspectivas futuras abertas pela próxima Cimeira da NATO. A minha presença aqui, nesta cerimónia, significa o apreço profundo da Assembleia da República por esta iniciativa. Este debate é uma oportunidade de reflexão única, a escassos dias da Cimeira, para alargar horizontes e estender a discussão aos mais diversos setores do espectro político e da sociedade civil. Creio que o nosso sentido de missão sairá, assim, reforçado, muito substancialmente, através deste exercício. A 8 e 9 de julho, Varsóvia acolherá o chefe de Estado ou de Governo dos 28 países que integram a Aliança Atlântica, que cobre a área desde Vancouver à Capadócia, bem como de outros Estados que, com diferentes estatutos, lhe estão associados. A Cimeira de Varsóvia surge num momento crucial, como aqui já foi referido, para a Aliança, desde logo porque as placas tectónicas da segurança euroatlântica se deslocaram a leste, mas também a sul. A NATO está a implementar o maior reforço na sua defesa coletiva desde o fim da Guerra Fria. Na Polónia, será traçado o rumo que a Aliança terá de seguir para se readaptar ao novo ambiente estratégico de segurança, de forma a permanecer apta e pronta a defender os aliados contra qualquer ameaça. O plano de fundo, todos sabemos, é muito complexo. O que distingue esta cimeira da última, ocorrida em Gales em 2014, é o agravamento preocupante e descontrolado da situação de segurança internacional e a crescida pressão que recai sobre o Ocidente para lidar com ela. O mundo é hoje mais perigoso e incerto do que era há 2 anos. E não é preciso andar particularmente informado ou atento para entendermos isso. Todos os cidadãos, e não só pessoas de elevados conhecimentos e que estudam estas questões em profundidade, sentem isso. O cidadão comum sente. Sente que o terrorismo assumiu contornos hiperbólicos, estendendo-se ao coração da Europa. Sabe que este terrorismo irrompeu pelo espaço europeu adentro e, com isso, criando a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O Iraque, a Síria e a Líbia tornaram-se fontes de instabilidade permanente e verdadeiras incubadoras do terrorismo jihadista, do ódio e da oposição à projeção dos valores democráticos. A leste, como aqui também já foi referido, os acordos de Minsk têm ainda um longo, muito longo caminho a percorrer para concretizar os seus objetivos. E numa outra dimensão, os ciberataques continuam sem dar tréguas às forças e serviços militares, policiais e civis dos países aliados, colocando as suas instituições vitais ao funcionamento das sociedades em ininterrupto risco. Nesta era de indefinição e turbulência, a NATO propõe-se ser uma base estruturante na definição da arquitetura da segurança internacional. A Cimeira de Varsóvia poderá marcar e deverá marcar um novo ciclo, marcado por uma aliança credível e ativa na projeção da estabilidade, da paz e da segurança. Sendo que estes valores estarão no grande espaço euroatlântico, mas também em todas as regiões circundantes. Portugal, enquanto membro fundador da NATO, continua, como sempre, empenhado em participar com vontade e dinamismo na Aliança. Relembro que, mesmo durante uma das crises mais graves da sua história, Portugal não permaneceu indiferente à alteração da realidade internacional. Soube ter a virtude de acompanhar as exigências que se colocaram à defesa e à segurança internacional e garantiu a operacionalidade necessária, cumprindo todas as missões das Forças Nacionais destacadas e honrando todos os compromissos de Portugal na NATO. Nunca é demais lembrar que foi publicado, no início do ano, o relatório anual da NATO para 2015, segundo o qual Portugal aparece no grupo dos 16 países em que as despesas de defesa cresceram face ao ano anterior, aproximando-se do compromisso assumido em Gales, gastar 2% do PIB em políticas de defesa. Seria útil se nos concentrássemos novamente na reafirmação desse compromisso em Varsóvia. Concluo, minhas senhoras e meus senhores, dizendo que a Cimeira de Varsóvia deverá consolidar o papel da NATO no espaço euroatlântico, através da definição das suas missões e da reavaliação de novas tarefas na manutenção da estabilidade internacional. Creio, estou certa, que a NATO continua a ser uma referência incontornável da arquitetura de segurança internacional. Muito bons trabalhos e muito obrigada por me terem ouvido.
E a sua excelência, o senhor ministro da Defesa, de pousar da palavra, por favor. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, doutora Teresa Caeiro, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Dr. Marco António Costa, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, Sr. Embaixador da Missão NATO, Embaixador Luís de Almeida Sampaio, Sr. Chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. General Pina Monteiro, Sr. Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Fersbrough, Srs. Embaixadores, Srs. Chefes de Estado-Maior da Armada e do Exército, Srs. Oficiais-Generais, demais autoridades civis, militares e académicas, restantes membros do Corpo Diplomático e os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar esta iniciativa e agradecer, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Defesa e, especificamente, na pessoa da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, que preside, a honra e a oportunidade de partilhar neste contexto algumas reflexões, necessariamente breves, sobre este tema, num dia que se adivinha marcante para o futuro da Europa, à qual a NATO está inextricavelmente ligada. E não posso deixar, logo a começar, destacar o quanto considero, e considero de forma sentida, esta Assembleia da República como fórum privilegiado e mais democrático da expressão das ideias e da expressão dos debates. Permitam-me, pois, que evoque brevemente a gênese e evolução da Aliança Atlântica para, a seguir, uma abordagem prospectiva, deixar aqui algumas notas sobre a NATO do futuro, numa perspectiva portuguesa, e estando certo de que cumpro aquele conselho que me deu sempre, e há muitos anos, o professor Adriano Moreira, segundo o qual, se eu quisesse fazer perspectiva, que projetasse para depois da minha morte as previsões, para ninguém me poder acusar de ter falhado. Nos primórdios da Aliança, podíamos enunciar, eventualmente, uma dupla tarefa. Por um lado, cabia à OTAN a missão da defesa coletiva face, já na altura, ao leste. Por outro, estava também cometida à organização
a pacificação interna da Europa, o que em ambos os casos exigia transformar os Estados Unidos numa potência europeia, utilizo a expressão entre aspas, a tal casa transatlântica a que há pouco tão bem se referia o embaixador Almeida Sampaio. E, de facto, durante a Guerra Fria, foi a combinação da consolidação das democracias europeias com a capacidade de dissuasão norte-americana que assegurou a contenção da então União Soviética e, sejamos francos, assegurou a paz na Europa. No fim da Guerra Fria, a Aliança Atlântica foi ainda relevante no enquadramento para a unificação da Alemanha, garantindo também aí a paz regional. Por isso, embora muitos na altura tivessem vaticinado a rápida obsolescência da Aliança, os seus membros decidiram que a organização devia continuar a ser responsável pela defesa europeia, o que acabou por determinar a extensão do seu perímetro, que passou a integrar as democracias ditas pós-comunistas. Mas, se a defesa coletiva assente, como todos sabemos, na indivisibilidade da segurança transatlântica e inscrita no artigo 5º do Tratado de Washington, continua a ser a principal raison d'être da OTAN, foi o próprio conceito estratégico da organização que sofreu uma mutação quase dramática, mostrando uma dinâmica a que a organização teve necessariamente que se adaptar. Passou desde logo a colocar-se a possibilidade das intervenções dos aliados em crises fora da área, do Tratado de Washington e do próprio espaço euroatlântico. Por sua vez, estas, que começam a materializar-se no espaço dos Balcãs, abrem um intenso debate interno, recentemente recordado, aliás, e invocado durante a crise ucraniana, sobre a refundação das responsabilidades da Aliança. Este debate tem, interessantemente, oposto e continua a opor os defensores de uma aliança regional ou euroatlântica aos proponentes de uma NATO global. Duas correntes que, aliás, considero serem não homogéneas, cada uma delas, e ambas compatíveis entre si. Se a OTAN acabou por se envolvendo no pós-Guerra Fria num gestor globalizado de crises, do terrorismo do Afeganistão à pirataria no Golfo de Aden, a ocupação russa da Península da Crimeia veio ressuscitar, em parte das capitais aliadas, a aspiração de um retorno aos objetivos clássicos da Aliança e a concomitante reclamação da continuação da vinculação estratégica dos Estados Unidos ao espaço territorial do Velho Continente, quando este propósito se encontrava, desde há algum tempo, em ampla retração, processo esse que, aliás, quase todos encaram agora como inelutável. Não obstante os desenvolvimentos recentes, o mundo da União Soviética e da cintura geopolítica que a sustentava não está de regresso, e é bom haver bom senso quando se enunciam alguns propósitos, porque, sejamos francos, e retomando a frase célebre de Mark Twain, a Rússia não é comparável à União Soviética, e comparar a Rússia à antiga União Soviética é claramente exagerado. A Aliança Atlântica tem agora sido chamada, por isso, a responder a um conjunto de ameaças mais complexo e difuso que lhe impõe a necessidade de manter uma capacidade de dissuasão efetiva capaz de neutralizar as redes terroristas islâmicas transnacionais no Médio Oriente, cujos efeitos, que eu me dispenso de qualificar ou desqualificar, se fazem sentir em território aliado e na sua vizinhança alargada, ou de garantir as comunicações virtuais, ou ainda a segurança de um espaço que foi progressivamente abolindo as suas fronteiras internas. Tal requereu, como sabemos, a revisão do próprio conceito de segurança para que este pudesse incluir tanto a clássica segurança nuclear como a mais contemporânea segurança cibernética. Foi neste contexto, já profundamente transmudado, que em 2010, na Cimeira de Lisboa, se reformulou um conjunto de conceitos estratégicos e de doutrinas, concentrando-os numa única enunciação. A Aliança tem o dever e tem a vontade de continuar a desempenhar três tarefas fundamentais e essenciais. A defesa coletiva, que nos remete para um quadro mais clássico ou menos clássico, segundo alguns, de reinterpretação do artigo 5º do Tratado de Washington, a gestão de crises e a segurança cooperativa. A gestão de crises, graças à diversidade de capacidades de resposta política e militar que a OTAN tem e deve poder canalizar para este efeito. E a segurança cooperativa, porque também esta dimensão exige o desenvolvimento de parcerias, não só com países não membros tidos como relevantes, mas também com outras organizações internacionais. A OTAN pode, assim, deve, assim, contribuir para o controlo de armas, não proliferação e para o desarmamento. O Conselho Estratégico de 2010 constituiu, portanto, uma declaração clara, firme e que eu penso ainda plenamente aproveitável sobre as tarefas e os princípios fundamentais da OTAN, sobre os seus valores, sobre as mudanças no ambiente de segurança e sobre os objetivos estratégicos da Aliança para esta década, que, entretanto, é bom termos no presente, já ultrapassou a primeira metade. Temos, desde então, é bom também recordá-lo, assistido a uma degradação e agravamento do risco, ao alastramento da ameaça cega do terrorismo transnacional, como membros de uma aliança que, concebida para responder a conflitos simétricos, tem necessariamente que se adaptar às novas ameaças híbridas que atores não estaduais como o Daesh representam. Tem, por isso, que sair da sua zona de conforto, aquela onde a resposta mais tradicional é também a mais fácil e a mais confortável, para enfrentar desafios representados, a meu ver, essencialmente pelas chamadas ameaças híbridas e pela ameaça global provinda do Sul, que não podem deixar de impor adaptações e um repensar do funcionamento da organização. É assim que, se o ressurgimento de uma ameaça a leste exige, e estou plenamente de acordo quanto a isso, que demonstremos a nossa determinação e demonstremos firmeza na defesa do status quo do pós-Guerra Fria, designadamente da integridade territorial e da soberania da Ucrânia, também as fontes de desestabilização a sul, no Mediterrâneo e no Médio Oriente, impõem uma reflexão obrigatória sobre os novos campos de ação que a Aliança podem e devem ser reconhecidos, de modo a torná-la útil, não tenhamos medo da palavra, face aos desafios de segurança emergentes, no domínio do combate ao terrorismo, à proliferação das armas de destruição em massa, à segurança marítima e energética e ao tráfico de seres humanos. O chamado Flanco Sul não é, portanto, efetivamente, um verdadeiro Flanco Sul. É isso sim, a representação tendencialmente geográfica de uma ameaça global que tem as suas origens principais a sul. Devemos então pensar a OTAN do futuro, tanto a leste como naturalmente a sul, se quisermos numa perspectiva de 360 graus, definindo os seus campos de intervenção relevantes para a garantia da paz regional e da continuidade das nossas sociedades como espaços abertos, plurais, diversos, que garantam aos nossos cidadãos e a todos que neles se acolhem o pleno gozo dos seus direitos fundamentais. É por isso também não deixar de lado as duas dimensões das três que eu referi, gestão de crises e segurança cooperativa, potenciando-as. Para a Cimeira, e agora falemos mais diretamente de Varsóvia, e no tocante à presença avançada no leste e no sudeste da Aliança, a principal expectativa é, segundo creio, que a mensagem de firmeza e dissuasão da organização se venha a traduzir num acordo que responda cabalmente à ameaça sentida por parceiros, por membros da organização, por aliados, como a Polónia, a Estónia, a Lituânia e a Letónia, e, no Mar Negro, pela Bulgária e pela Roménia. Neste contexto, Portugal continuará a defender a ponderação e o equilíbrio. Não se confunda firmeza com escalada. Sustentando que a linguagem relativa à Rússia se mantenha, tanto quanto possível, construtiva, nunca fechando as portas a um diálogo com Moscovo, antes procurando ativamente promovê-lo, porque isso continua a ser imprescindível à calibragem adequada das outras dimensões da nossa resposta a esta crise, como, por exemplo, as sanções europeias, ainda muito recentemente renovadas por um período adicional de 6 meses. Mas, sobretudo, Portugal pugnará porque não se esqueça o Sul, a tal ameaça global, o tal flanco global, em linha com o que já ensaiou em conjunto e ensaiou de uma forma muito feliz com a Espanha, a Itália e a França, através de uma carta conjunta enviada ao Sr. Secretário-Geral e divulgada na recente reunião ministerial da NATO de Defesa, que teve como objetivo preparar a cimeira. Também na área da ciberdefesa se esperam resultados promissores da cimeira. A consolidação, não novidade, a consolidação definitiva do ciberespaço como um domínio operacional, ou seja, como um verdadeiro e novo teatro de operações, para além da terra, do mar e do ar, no contexto do qual possam ser levadas a cabo ações preventivas ou reativas, era muito devido face à necessidade contemporânea de capacitar os Estados e a própria Aliança no âmbito da segurança das comunicações. Fica por resolver, evidentemente, a forma como enquadrar este novo teatro de operações, este novo domínio operacional, na esfera aparentemente muito clássica e muito tradicional do artigo 5º do Tratado de Washington. Este ponto tem especial interesse para Portugal, não o escondo. Face, desde logo, ao acolhimento no nosso país da Escola da NATO de Comunicações e Sistemas de Informação, que incluirá uma vertente de formação e treino na área da ciberdefesa, num projeto, é bom que se insista no ponto, financiado a 100% pela Aliança e que representa um investimento bem superior a 20 milhões de euros. Esta entidade vem, aliás, juntar-se ao comando da Strike for NATO e ao Joint Allied Lessons Learned Center, estruturas de âmbito mais operacional, que em conjunto promovem a plurinacionalidade, promovem o pluriculturalismo e irão permitir uma troca mais intensa a um nível operacional, académico e internacional, com todas as vantagens estritas, económicas e desenvolvimento que me parecem evidentes. Gostaria, finalmente, de deixar uma mensagem de cauteloso otimismo face ao que se adivinha possa ser em Varsóvia, uma oportunidade a não desperdiçar, de selar finalmente uma declaração sólida, conjunta, da NATO e da União Europeia, reforçando ao mais alto nível político e institucional a necessidade de fomentar a complementaridade e não a sobreposição ou a duplicação de métodos e de meios entre as duas organizações, sem abdicar, evidentemente, da autonomia de decisão e da diferença de escopo de cada organização. A necessidade de reforçar a divisão de tarefas entre a União Europeia e a OTAN, desde que aquela se dotou de uma política comum de segurança e defesa que tarda em dar passos consistentes, parece constituir uma evidência que, contudo, tem necessidade do esforço contínuo dos Estados-membros para uma melhor concretização. Ainda assim, indico tentativamente 3 domínios, para além, evidentemente, daquele que seria da decisão que muito Portugal aplaudiria da realização de exercícios conjuntos, ao menos nos seguintes domínios: nas ameaças híbridas, na segurança marítima, recordo, por exemplo, o sucesso da cooperação no mar Egeu e, atualmente, constituindo no Mediterrâneo Central um palco natural em que o mesmo modelo pode ser emulado, e recordo, finalmente, que se precisássemos de um diagnóstico, lá tivemos, muito recentemente, a resolução 2292 do Conselho de Segurança a recordar-nos a preocupação crescente com a presença do Daesh e também da Al-Qaeda na Líbia e também a determinar um reforço do embargo de armas à Líbia. Estão, portanto, creio, lançadas as bases para pensar de forma sólida uma articulação adequada entre a Operação EUNAVFOR Med Sophia da União Europeia e a Active Endeavour da NATO, numa versão pós-artigo 5º. E, finalmente, na ciberdefesa, onde parece claro que há uma margem ampla para a União Europeia e a OTAN fazerem um aproveitamento mútuo das oportunidades de formação e de treino nesta área. Estamos a menos de 2 semanas de Varsóvia. Hoje, além da véspera de São João, é além disso o dia em que se realiza um referendo que, seja qual for o seu resultado, não deixará de constituir um desafio muito sério à resiliência, como agora é muito moda dizer-se, da Europa como um todo. Termino, por isso, reiterando que é crucial que a Aliança Atlântica demonstre saber interpretar e responder às questões de segurança vitais para o espaço transatlântico. Esta nossa casa transatlântica. São estas questões, são estes desafios que vão definir a natureza e o lugar das suas missões futuras. Muito obrigado.
Na sequência dos nossos trabalhos, queria naturalmente aproveitar a oportunidade para saudar todos os presentes, começando certamente pelos deputados da Assembleia da República que participam nesta nossa conferência, mas naturalmente também todos os nossos convidados, a começar também pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e através dele cumprimento todos os ramos e todos os militares que participam nesta conferência e naturalmente também uma palavra de apreço em relação à participação de tantos diplomatas que também vêm participar e vêm estar presentes nesta conferência que nós reputamos como do maior interesse. Não vou demorar muito tempo para que se dê sequência aos nossos trabalhos com a apresentação do Sr. Secretário-Geral Adjunto, mas naturalmente também não posso deixar de ter uma palavra de apreço, em primeiro lugar, em relação ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa, porque o Dr. Marco António, nessa qualidade, acompanhou e apoiou aquilo que foi uma iniciativa em termos da Comissão de Defesa, de realização não só desta conferência, mas também da conferência que anteriormente aqui teve lugar e relacionada também com um aspecto essencial da agenda política deste ano, que é o estabelecimento de uma estratégia global na União Europeia. Portanto, duas conferências marcantes e duas conferências também relevantes naquilo que se coloca nas áreas da defesa, da política externa, em termos do nosso país e, naturalmente, em termos internacionais. Por outro lado, também queria agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, que também aqui está presente e presidiu ao início dos nossos trabalhos, e uma palavra de apreço também por aquilo que foi a sua intervenção e que foi a sua reflexão lançada sobre uma temática tão relevante como aquela que hoje nós vamos debater. Também quero deixar uma palavra de apreço, naturalmente, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, que nos veio aqui colocar e centrar naquilo que estão as questões essenciais que se colocam na nossa política de defesa e que, obviamente, decorrerão em termos da sua apresentação na Cimeira da NATO, que terá lugar, portanto, em Varsóvia. E aquilo que foi o APOR que aqui nos trouxe sobre esta matéria é muito relevante e é uma das razões também porque nós fazemos uma reflexão no nosso Parlamento, precisamente porque queremos acompanhar e desejamos acompanhar a expressão em termos até parlamentares aquilo que é o desenvolvimento da nossa política de defesa nestas mesmas matérias. Portanto, o meu agradecimento ao Sr. Ministro por estar aqui e ter feito esta apresentação. E, naturalmente, também uma palavra em relação ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador português junto da NATO, que não posso deixar de referir aqui, foi um elemento essencial, não só sobre a possibilidade de organização e termos aqui as pessoas que temos a intervir sobre estas matérias, e a começar naturalmente pelo Sr. Embaixador Alexander Fershbo, mas por outro lado também no apoio que nos deu para concretizar esta mesma realização e, portanto, quero em nome pessoal, mas também posso estender estender em nome da Comissão o nosso agradecimento ao Sr. Embaixador pelo seu apoio e pela sua colaboração. Iríamos, obviamente, portanto, dar início aos nossos trabalhos com uma intervenção do Sr. Embaixador Ferschbaum. Quero dizer-vos que conheço muito bem o Sr. Embaixador, porque ele sistematicamente participa nas reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de nos encontrar em Tirana, precisamente a capital da Albânia, a Albânia que faz hoje parte, interessante, não é? Faz hoje parte também da Aliança Atlântica e onde o seu embaixador teve a oportunidade, mais uma vez, de fazer uma exposição sobre os grandes desafios que se colocam à Aliança no próximo futuro. E, naturalmente, na sua apresentação, eu posso só referir, visto que foi distribuído o currículo do seu embaixador, que não só ele, neste momento, é o secretário adjunto, o secretário-geral adjunto da NATO, mas por outro lado teve um conjunto de posições não só em termos da sua atividade como diplomata nos serviços diplomáticos dos Estados Unidos, mas também foi o embaixador dos Estados Unidos junto da NATO de 98 a 2001, também foi embaixador junto da Federação Russa entre 2001 e 2005, também foi embaixador na República da Coreia e teve outro conjunto de posições relacionadas com o Conselho Nacional de Segurança e foi também o diretor para os assuntos europeus nesse mesmo contexto e nos Estados Unidos. É uma longa carreira, mas de qualquer modo o mais importante e o mais necessário será que nós possamos ouvir o Sr. Embaixador e naturalmente que na sequência da sua intervenção vamos ter uma oportunidade de fazer algum e colocar algumas questões e debater alguns dos assuntos que forem considerados úteis. Portanto, Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração nesta realização e the floor is yours.
Good morning. Mr. Minister.
Muito bom dia, Sr. Ministro Azeredo Lopes, Sra. Vice-Presidente Teresa Cairo, minhas senhoras, meus senhores. Antes de mais, permitam-me que agradeça ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Marco António Costa, pelo seu convite para participar nesta conferência e muito obrigada a toda a Comissão e ao Parlamento no seu conjunto por organizar a conferência de hoje, nomeadamente ao moderador desta sessão, Júlio Miranda Calha. É um prazer, devo dizer, voltar a Lisboa, não somente porque esta é a única capital da NATO, onde eu quase consigo ver a minha cidade natal de Massachusetts. Para mim é simbólico da nossa ligação e a relação única com Portugal, e isso desde há muitas décadas. O vosso contributo permanece hoje através da sua participação e a contribuição, nomeadamente a operações da NATO. As forças portuguesas participaram em várias missões no Afeganistão, nomeadamente a ISAF. No ano passado, homens da Armada Portuguesa também a participar e lidar o grupo e muitas missões também de vigilância aérea são implementadas por meios portugueses. Gostaria também de agradecer ao embaixador Luís Almeida Sampaio e à sua equipa no que diz respeito, nomeadamente, à dimensão marítima do flanco sul. A verdade é que temos de fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para entender, compreender e responder aos desafios. Esse é o trabalho diário da NATO. Isso, aliás, é o objetivo da Cimeira de Varsóvia, que se irá realizar em julho. A NATO tem mantido a paz na Europa durante muitas décadas. Os valores de liberdade, democracia, Estado de Direito são valores comuns partilhados pelos países e Estados-membros da Europa. confrontando-nos com situações sem presentes na nossa história, mas há muito mais por fazer. Os desafios com os quais nos confrontamos, nomeadamente face à atitude assertiva e imprevisível da Rússia, ou ainda tudo aquilo que acontece no Norte de África ou noutras áreas do continente, são importantes e temos de estar atentos para não esquecer outros desafios como ciberataques, situações que a NATO nunca tinha conhecido desde o fim da Guerra Fria. Temos de nos adaptar com grande urgência, aliás, como isso foi referido bem pelo Sr. Ministro Azeredo Lopes. Tudo fazemos para garantir a nossa segurança coletiva. Esse foi o impulso que foi acordado pelos nossos Estados-membros, pelos nossos líderes há 2 anos no país de Gales, e nós triplicamos a força de reação da NATO, uma força de reação rápida dentro da força NATO, capaz de, em 48 horas, reagir. Mas também criámos uma série de pequenas sedes no lado oriental da Aliança, apetrechando com elementos logísticos. Também apostamos em abastecimentos e equipamentos, e também podemos fazer com que as nossas tropas possam agir rapidamente através das nossas fronteiras e territórios. Estas medidas fornecem uma base sólida para a nossa ação. Agora, sabemos que existem medidas de maior alcance que são necessárias, seja a leste ou no sul. É por isso que, em fevereiro, os nossos ministros da Defesa aprovaram a ideia de uma presença permanente na nossa parte ou no nosso flanque oriental. E isso requer uma rotação de batalhões nos 3 estados bálticos e na Polónia. Também é uma forma de lançar um sinal claro para se mostrar que um ataque a um aliado será um ataque à aliança. O destacamento destes batalhões, quem e onde, deverá ser decidido quando é da Cimeira de Varsóvia daqui a 2 semanas. É certo que nenhuma destas medidas seria necessária se não tivesse havido a anexação ilegal da Crimeia e a agressão na parte oriental da Ucrânia. De facto, a alteração do clima de defesa mudou, aliás, algo que já tinha sido analisado quando da Cimeira de Lisboa em 2010, onde a Rússia tinha acordado ou concordado cooperar com a NATO, nomeadamente na esfera balística, defesa balística. Ou seja, no âmbito da segurança comum, queremos, com a Rússia, criar um espírito de paz nesta área. 4 anos depois, ilegalmente, a Rússia anexou a Crimeia. Ora, permitam-me que saliente que a Aliança ainda trabalha com a Rússia para construir uma paz duradoura na Europa, conforme isso foi decidido em Lisboa há 1 ano. Mas o facto é que estamos longe desse objetivo, e a razão é muito simples. Dadas as últimas ações, que são graves violações à lei, ao direito internacional, e se pensarmos na ordem securitária internacional, que foi criada com a ajuda também da Rússia através da Carta das Nações Unidas. Mas o facto é que a Rússia tenha tomado medidas que fazem com que estejamos perante, ou recentemente, a caminhar para uma Europa dividida. A Rússia também usou ciberataques e subversões táticas para criar este clima, e nomeadamente no que diz respeito a ações no campo nuclear. Temos de ter atenção à narrativa e deixar claro que a NATO está firme. Para responder a estes passos e responsáveis em escalada na Tencerclia, não queremos uma nova Guerra Fria nem uma corrida ao armamento. A estratégia de duas vias tem a ver com defesa e diálogo. Não iremos ficar intimidados. A nossa responsabilidade continua a ser defender os nossos territórios e cidadãos. Mas o facto é que temos de estar atentos aos canais de comunicação, estarmos atentos aos meios de diálogo para comunicar as nossas ações, explicá-las e minimizar os riscos de acidentes ou de mal-entendidos que possam levar a uma escalada perigosa. É por isso que teremos outra reunião do Conselho da NATO nas próximas semanas. Também iremos usar esses canais para explicar que a nossa parceria continua a ser um objetivo de longo prazo e não poderá continuar a ser uma ação em que possamos trabalhar de forma corrente enquanto a Rússia não mudar de atitude, nomeadamente no que diz respeito à Crimeia e às insurreições na Ucrânia e também enquanto não forem implementados devidamente os acordos de Minsk. Agora, no que diz respeito à dissuasão e defesa, a NATO também tem de alargar a sua agenda, mas as ameaças podem vir de todo o lado e enquanto aliança temos de manter a nossa visão e perspectiva 360 graus. Isso inclui a nossa abordagem no que diz respeito ao campo marítimo, em que Portugal tem desempenhado um papel fundamental e influente. A nossa dimensão marítima é fundamental, é uma grande forma e via para dissuadir a agressão e também permitir reforçar a nossa capacidade para desenvolver uma sensibilização, consciencialização. A Aliança também vai manter a capacidade no que diz respeito à liberdade de navegação, no que diz respeito ao mar Mediterrâneo, mas também outras áreas, outros mares. Também existem missões NATO envolvidas nas ações anti-pirataria. Há muito por fazer para garantir que a componente marítima da NATO conte com os recursos necessários. Mas também temos de reforçar a nossa presença no Báltico e no Mar Negro e explorar também o papel da NATO no Mediterrâneo, inclusive para apoiar as operações europeias, nomeadamente Sofia. Por todas estas razões e factos, o vosso país tem participado ativamente nas ações marítimas da NATO e merecerá a atenção devida na Cimeira de Varsóvia. Defesa e dissuasão, dizia eu, porque também nos ajuda a projetar a estabilidade na nossa vizinhança, que é o segundo grande tema da Cimeira de Varsóvia, para além da dissuasão e defesa. Em 2010 e até antes, com a emergência das primaveras árabes e logo a seguir da guerra na Síria, verificámos que as ameaças nas vizinhanças próximas poderiam afetar a NATO, nomeadamente no que diz respeito aos tráficos, vários estupefacientes, pessoas, etc. Mas hoje, mais do que nunca, temos de estar atentos a estas situações, inclusive no Médio Oriente e África do Norte. Preocupações que não podemos descurar nem ignorar. Espaços que não são governados, uma vaga maciça de refugiados sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Temos de assistir os nossos, dar assistência aos nossos flancos, seja sul ou a leste. É fundamental termos uma vizinhança estável e isso é fundamental também que possamos projetar essa estabilidade para além das fronteiras, para além de nos defendermos nós próprios. São os dois faces da mesma moeda. No fundo, é algo que a NATO vem fazendo desde há muitos anos, começou com a Parceria para a Paz, já nos anos 90, quando ajudámos os nossos vizinhos da Europa Central e Oriental a reformar os seus setores militares, forças armadas, para que pudessem passar a ser membros da NATO. Graças à nossa experiência, quer no Afeganistão, quer no Kosovo, adquirimos muitos conhecimentos no que diz respeito a situações de conflito e pós-conflito. Nós continuamos a trabalhar na área da dissuasão onde podemos, quando podemos, e nomeadamente utilizamos aquilo que aprendemos noutras áreas do mundo, nomeadamente no âmbito do nosso programa do diálogo mediterrâneo, envolvendo a Israel, Jordânia, Mauritânia, Marrocos, Tunísia, Argélia, e também outras iniciativas que envolvem Kuwait, Qatar e os Estados, os Emirados Árabes Unidos. Existem princípios-chave. Aquilo que fazemos tem a ver com a nossa perspectiva, abordagem em 360 graus em termos de segurança, e procuramos não duplicar os esforços enviados por outros, nomeadamente organizações internacionais como a União Europeia ou as Nações Unidas. Como parte de uma abordagem duradoura a longo prazo, procuramos utilizar da melhor forma os recursos militares. Ao fim e ao cabo, nós pretendemos usar de forma clara as ferramentas e os instrumentos ao alcance da NATO. Treinamos também militares vários países, nomeadamente na Jordânia, e ainda missões de formação e treino no Iraque. Uma missão de longo alcance, e dessas decisões serão tomadas quando na próxima cimeira. Relativamente à Tunísia, operações especiais relativamente ao terrorismo, também apoiamos a Jordânia relativamente à ciberdefesa e também no âmbito dos EADs. Também, por exemplo, consideramos como é que a NATO pode dar apoio direto à coligação, nomeadamente a utilização potencial de AWAD, vigilância, na área da vigilância, e também apoiar o governo líbio no que diz respeito à construção dessas instituições de defesa, caso sejamos solicitados. Também há aqui uma oportunidade para apoiar o desenvolvimento das capacidades marítimas dos nossos aliados, e aqui Portugal tem um grande papel a desempenhar. Existem também grandes esforços ao nível da luta contra o terrorismo, entre outros. Também iremos melhorar a nossa consciencialização, o conhecimento da situação relativamente ao flanco sul, nomeadamente guardas costeiras. A NATO está já a fazer muito para projetar a estabilidade, mas quando pensamos na Cimeira de Varsóvia e para além disso pensamos a poder fazer mais, temos de fazer mais, a nossa estabilidade e credibilidade assim o exigem. Terceiro objetivo fundamental da Cimeira de Varsóvia, que já aqui foi referido, visa expandir as operações entre a NATO e a União Europeia. As ligações entre as duas organizações são cada vez mais fortes e profundas, e é natural que o secretário-geral da NATO faça uma declaração à margem da Cimeira de Varsóvia relativamente ao reforço desta ligação. A política de segurança comum é fundamental, a ciberdefesa e a segurança marítima sendo dois eixos importantes. O último ponto que eu aqui gostaria de referir tem a ver com a importância de fazermos os investimentos necessários para que a nossa aliança se mantenha forte. Se a NATO quer fazer o seu trabalho e realizar tudo aquilo que pretendemos e devemos realizar, temos de ter os meios necessários e os equipamentos e tecnologias adequados. Quando a última cimeira, um país legal, já todos os países falaram de cortes e a referiram, determinaram 2% do seu PIB. passados dois anos bem, e essa dimensão é fundamental no caso de Portugal. A despesa militar representou 1,33% do PIB, com um pequeno aumento de 1,6%, o que já é encorajador, mas é fundamental que essa tendência seja mantida. E estou aqui a olhar para o Sr. Ministro da Defesa Nacional. E os cinco aliados que já alcançaram o patamar dos 2% do PIB são exemplo para que os outros sigam o mesmo caminho. Não se trata apenas de gastar melhor, mais, mas melhor. Temos de ter os equipamentos modernos de que precisamos. O 8,7% da despesa militar do ano passado deve-se a equipamentos, ou seja, uma melhoria dos equipamentos. Mas também é necessário identificar como resolver estas falhas em termos de equipamentos em Portugal, nomeadamente ver como é que se pode reforçar o treino e formação, nomeadamente desenvolver forças de reação rápida, treinar mais homens nas forças aéreas, etc. Ou seja, minhas senhoras e meus senhores, olhando para a Cimeira de Lisboa e a sua declaração em 2010, tratava-se de manter a estabilidade num mundo de insegurança. Estamos face a desafios complexos, com certeza dos mais complexos desde o fim da Guerra Fria, e a Aliança procura responder a esses desafios e a essas ameaças, projetar a estabilidade na sua vizinhança mais ampla. Daqui a duas semanas iremos ter novas diretrizes para o nosso futuro. Teremos de fazer com que a NATO continue a ser a principal fonte de estabilidade que tanto esperamos dela. Muito obrigada a todos por me ouvirem e estou a vosso dispor para todas as perguntas que me queiram fazer. Muito obrigada.
Como todos repararam, o Sr. Embaixador está disponível para responder às questões que queiram colocar. Eu gostaria de saber quem é que se inscreve sobre...
Se pudesse avisar que eu tenho que sair, porque eu tenho que sair.
Ok, ok, muito bem. Não sei qual é a ordem. Tenho aqui já um conjunto de inscrições e, portanto, começaria pelo Sr. Dr. António Figueiredo Lopes, membro do Eurodefense, antigo Ministro da Defesa, entre outras funções. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Eu gostaria de colocar duas questões. Depois de saudar a iniciativa de lançar este debate no Parlamento e que tem certo modo que ver com aquilo que eu vou referir. Nós sabemos que a Cimeira de Varsóvia tem duas palavras-chave que foram agora referidas pelo Sr. Secretário-Geral Adjunto, que é defesa e dissuasão. E associado à defesa e dissuasão, temos um conjunto de componentes e de fatores e estruturas integrantes que nos fazem lembrar, naturalmente, de um certo modo, se não for bem explicado, um regresso ao tempo da Guerra Fria. Não diria à NATO 1.0, como o Sr. Embaixador há pouco referiu, mas algo de semelhante, ou seja, com tropas, com posicionamento de tropas, com reforço de equipamentos, com linhas de fronteira bem definidas. E a primeira pergunta é saber se, de facto, esta ênfase que a Cimeira vai pôr no reforço militar, das capacidades militares, não está, de certo modo, em contradição com aquilo que é a percepção dos europeus relativamente àquilo que é a sua preocupação de segurança. Recentemente, uma sondagem feita em 11 Estados-membros da União Europeia e abrangendo por volta de mais de 15 mil pessoas que foram entrevistadas, revelava que
em países como a França, como a Espanha e outros, e compreende-se bem porquê, 90% dos cidadãos consideram que a principal ameaça à sua segurança é o terrorismo. Mais de metade dos que responderam, portanto, mais de metade daquilo que podíamos considerar, estatisticamente, dos cidadãos, dos 530 milhões de cidadãos europeus, considera que uma das situações mais graves para a segurança da Europa é a crise dos refugiados e a crise dos fluxos migratórios mal resolvida. E a pergunta era esta: não seria necessário colocar uma ênfase muito mais acentuada na necessidade de facto de passar com efetividade à NATO 3.0, reforçando aquilo que tem de ser a resposta à ameaça híbrida e à necessidade de conjugar esforços entre todas as estruturas que, no fundo, não é apenas a NATO, constituem a defesa e a segurança coletiva da Europa? Obrigado.
Muito obrigado. Vamos tomar mais duas perguntas. Agora do Sr. José Carlos Bacelar, do Instituto de Defesa Nacional. Gostaria que pudessem ser muito concretos.
Sim, nas questões a levantar. Muito obrigado. Então vou diretamente à pergunta. Relaciona-se com o relacionamento com a Rússia. Julgo que claramente, e no seguimento até do que foi a intervenção anterior, a grande ameaça que se coloca tem a ver com o terrorismo, que advém, por sua vez, enfim, de toda a ameaça do Estado Islâmico, da crise da Síria, dos refugiados, e que me parece que o caminho certo para se ter uma atitude correta nesse domínio será no sentido de uma aproximação com a Rússia e de uma colaboração e de obter a colaboração russa. As decisões que foram tomadas há 2 anos em Gales não vêm nesse sentido. Parece-me que em Varsóvia tudo indica que se vai manter não um caminho de aproximação, mas sim um cavar de fosso entre as duas organizações, e a questão que eu coloco é como é que se poderá evoluir no bom sentido nesse conflito se o relacionamento com a Rússia estiver e se mantiver completamente cortado. Muito obrigado.
E mais uma questão para o Sr. Deputado Vitalino Canas, que é também membro da nossa delegação parlamentar junto da Assembleia Parlamentar da NATO. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho 4 questões, falarei de forma breve. Em primeiro lugar, queria sublinhar as palavras que o Sr. Embaixador Westphal, Secretário-Geral adjunto da NATO, referiu em relação aos valores fundamentais da NATO. Estado de Direito, direitos, democracia, são os valores que nos unem, que nos têm unido e que fazem com que todos sejamos unidos, aliados, na defesa coletiva e estejamos preparados para, quando for necessário, se for necessário, chegarmos até a ter de entrar em luta, eventualmente no contexto do artigo 5º. Contudo, e era esta a questão que queria começar por deixar, verificamos que em vários Estados-membros, Estados aliados da NATO, se notam tendências que vão contra esses valores. Há Estados que pertencem à NATO onde há graves atentados ao Estado de Direito. E há outros Estados onde há tendências autoritaristas, tendências populistas. Como é que a NATO pode enfrentar isso e como é que pode manter a sua coesão se essas tendências se acentuarem? Em segundo lugar, queria acentuar o que já aqui foi referido, as questões do ambiente de guerra fria, a retórica de guerra fria que se verifica em algumas reuniões, alguns patamares designadamente da NATO, e eu assisto a muitas reuniões, particularmente à Assembleia Parlamentar da NATO. Esse ambiente de guerra fria é um ambiente que não é compreendido pela opinião pública portuguesa. Já aqui foi referido isso. E se esse ambiente de guerra fria, esse discurso, essa retórica de guerra fria em relação à Rússia, se reforçar, haverá a possibilidade de um divórcio claro entre a opinião pública portuguesa e a NATO. E creio que deveríamos evitar isso. O Sr. Ministro já saiu, mas deixou aqui uma mensagem de sensatez nas relações com a Rússia. Referiu também, Sr. Embaixador, que está a pensar reativar o Conselho NATO-Rússia. Eu gostaria de saber quais é que são os passos que estão a ser dados e quais é que são as perspectivas para isso. Depois também, e pegando aqui uma referência que o Sr. Ministro fez, é possível haver uma replicação, ou mencionou a possibilidade de se replicar a operação que está a ser feita nesta altura no Mar Egeu, uma operação humanitária, de cariz humanitário, dela ser replicada no Mediterrâneo Sul ou no Mediterrâneo Central, como se quiser. Gostaria de saber quais as perspectivas em relação a isso. E, finalmente, o Brexit está a decorrer o referendo. Na Inglaterra, as regras não proíbem que se continue a debater o tema durante o dia da votação. E eu gostaria aqui de referir dois aspectos que me parece que são aspectos importantes. A saída, eventual saída, esperemos que não, ou espero que não, a saída da União, do Reino Unido, da União Europeia, ameaça a efetividade de uma política comum de segurança e defesa, porque o Reino Unido é um dos pilares essenciais dessa política, dessa eventual política, dessa futura e desejada política, e por outro lado, a eventual saída também levaria que mais um Estado, que hoje em dia é membro simultâneo da NATO e da UE, deixasse de ser membro simultâneo, complicando ainda mais o relacionamento entre as duas instituições. Eu gostaria de saber qual é que é a perspectiva que a NATO tem em relação a essa eventualidade.
Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder ao que considerar adequado.
More than three questions.
Bem, muito mais do que três perguntas. Eu vou tentar responder à primeira pergunta. Antes de mais, insisto no facto de não pretendemos de todo voltar à Guerra Fria, não queremos levar a cabo ações que possam levar a isso, mas ao mesmo tempo temos de ser realistas relativamente às mudanças fundamentais do ambiente de segurança. A Rússia anexou pela força o território de outro país, isso é uma agressão ativa. A Rússia, contudo, tinha preparado esses acordos e dia após dia, passados dois anos, continua a haver agressões e estão militares presentes no território ucraniano. Alguns russos, outros dizem e pretendem ser voluntários, tiram as insígnias, mas o facto é que é uma ocupação militar russa de um Estado soberano. E muitos ucranianos morreram no início deste ano, como sabem, portanto, estes são dados, daí a nossa preocupação relativamente à parceria com a Rússia. Agora, do ponto de vista da defesa, o que fazemos é proporcional, é muito modesto em termos de âmbito, 4 batalhões, não é uma invasão que possa estar 4 mil homens na Polónia no início deste mês, em fevereiro. A Rússia fez um exercício com 18 mil homens e não há qualquer pré-aviso. Portanto, temos de levar em consideração o mundo tal como é. Agora, por outras palavras, o mundo no qual vivemos, todas as preocupações com as quais nos deparamos, seja migrações, tráficos, etc., temos de ser, dar resposta a todas estas questões. Não podemos estar centrados apenas numa situação e a dissuasão é um dos tópicos e a projeção é outro tópico. Temos de levar em consideração todas as ameaças do flanco sul, mas também do flanco leste. A NATO não tem respostas para todas estas coisas. Estamos a contribuir também para os esforços da União Europeia para conter o tráfico humano, nomeadamente tudo aquilo que acontece no Mediterrâneo, a construir a capacidade, ou criar as capacidades dos nossos parceiros no Médio Oriente e em tudo aquilo que possamos fazer. Portanto, a NATO irá contribuir, mas há muito trabalho que também deve ser realizado pelos Estados-membros da União Europeia, pela própria União Europeia. A NATO não tem todas as respostas, mas facultará todas as respostas possíveis e disponibilizará os meios possíveis. Muitos desafios, ou um grande desafio, as ameaças muitas vezes já não são imediatamente perceptíveis. Aquilo que é certo é que a NATO leva sempre em consideração todas as preocupações de todas as partes interessadas, e é isso que temos de continuar a fazer, e será aliás salientado quando a Cimeira de Varsóvia, o Portugal e a NATO consideram que a segurança deve ser reforçada através da participação acrescida na NATO. Agora, cooperar com a Rússia contra o terrorismo, diria que a resposta é talvez, embora espero que sim, certamente uma área em que os nossos interesses continuam a coincidir. Mas nos últimos 6 meses verificámos que a Rússia tem uma agenda porventura semelhante, mas não idêntica, no que diz respeito à Síria, nomeadamente no que diz respeito ao regime Assad, e nomeadamente quando pensamos na morte de milhares de pessoas na situação de caos e instabilidade no território onde o Estado Islâmico tem vindo a crescer. Portanto, não sei se Assad é parte da solução ou do problema, é muito difícil alinharmos posições com a Rússia a esse propósito. Mas nos últimos meses houve progressos graças a exercícios pacientes de diplomacia no que diz respeito a pôr combo à guerra na Síria, o que é fundamental também para lidar com as migrações maciças e o sofrimento de milhares de pessoas. A Rússia tem-se concentrado também contra Daesh, enfim, o panorama é complexo, essa é a realidade. E, portanto, nós temos de ver quais são estas possibilidades de cooperar com a Rússia. Não é nem óbvio nem fácil.
But what we can't do.
Aquilo que não podemos fazer é voltar à cooperação, à prática que tínhamos desenvolvido com a Rússia antes da anexação da Crimeia. Existia benefícios mútuos, não ponho isso em causa, mas a partir do momento em que uma das partes viola os grandes princípios, as coisas mudam de figura. É necessário que a Rússia implemente os acordos de Minsk, implemente o cessar-fogo e todas as medidas contidas no acordo de Minsk, para que possamos então voltar a discutir passo a passo com a Rússia. A Rússia, estes elementos de cooperação restrita com a Rússia. Quanto aos últimos elementos, pois é certo que os valores são aquilo que fornece o alicerce sólido da aliança, e isso é fundamental. Inclusive para que outros Estados possam cumprir os nossos padrões de democracia, Estado de Direito, antes de podermos inclusive aceitar novos membros na nossa aliança. Isso, aliás, tem-se aplicado à União Europeia, tal como se aplica à NATO. Portanto, não é fácil, sobretudo quando se lida com desafios deste alcance, mas o facto é que temos de manter a nossa unidade partindo das premissas dos nossos princípios basilares. E temos um discurso firme em relação a estas questões que devem ser tidas em conta. Quanto à questão das relações com a Rússia, como já o disse, de resto, diria que Não pretemos de todo entrar numa lógica de guerra fria. Queremos ter uma atitude madura e responsável, e devemos ser escrupulosos no âmbito dos nossos exercícios, fornecer as informações, convidar a Rússia a enviar observadores e mostrar que estamos apenas a realizar operações legítimas e nada pode ser visto como operações ou ações de escalada. A Rússia não faz. Já para 2013, o grande exercício a leste, a Rússia dizia que tinha menos de 130 homens e, passado uns dias, disseram que tinha, na realidade, 88 mil homens no terreno. Isso foi dito aos adidos militares. Daí ia ser importante também usarmos o Conselho NATO-Rússia para que a nossa relação seja mais estável e previsível. Isso é o mínimo para que possamos cooperar, mas antes precisamos de contar com mais estabilidade e previsibilidade. Relativamente ao Brexit, à saída do Reino Unido da União Europeia, pois vamos esperar pelos resultados do referendo no final do dia, mas os votos estão a decorrer, veremos qual será a decisão dos britânicos. Não significa que a NATO seja afetada diretamente, muito embora o Reino Unido seja, porventura, o segundo maior membro da NATO em termos de meios ativos, mas o meu chefe, o Sr. Secretário-Geral da NATO, diz repetidamente que o Reino Unido forte é fundamental para a NATO, porque novas divisões ou desuniões poderia ter um efeito corrosivo, inclusive em relação à NATO. Mas espero que não nos deparemos com este cenário amanhã. A NATO, seja como for, continuará a trabalhar em prol da segurança dos europeus.
E agora, então, daria a palavra a mais inscrições. Entretanto, se mais alguém se quiser inscrever, faz favor de o sinalizar. Dá agora a palavra ao Sr. Augusto Melo Correia, também do Eurodefense. Tem a palavra.
Obrigado pelas apresentações que foram feitas. A questão é sobre a coordenação e a cooperação entre a NATO e a União Europeia, dado que a NATO tornou-se também uma organização global de gestão de crises e, sobretudo, em relação ao Norte da África, onde a União Europeia está bastante empenhada com atividades nesse setor. Qual é a cooperação que existe entre a NATO e a União Europeia nessa área para evitar, precisamente, duplicações? Uma outra questão que não foi mencionada aqui, parece-me que é importante também essa cooperação NATO é ao nível do desenvolvimento de capacidades, tendo em consideração que é preciso gastar mais, mas gastar melhor. A cooperação nessa área, julgo que é um fator bastante importante. Por último, nas relações da NATO com a Rússia, li recentemente que a NATO está a considerar a utilização dos meios AUX em apoio da força multinacional e a minha questão é se essa intervenção pode ser percepcionada pela Rússia como uma ameaça e se inclusivamente poderá haver algum perigo de haver uma escalada nessa área. Também tenho li recentemente que num exercício que está a ser executado na Polónia foram convidados representantes da Bielorrússia e da Rússia. Isso poderá significar um desanuviamento, uma melhor relação, já, digamos, reflexo do último Conselho NATO, UE, perdão, NATO, Rússia. Muito obrigado.
Obrigado. Tenho também uma inscrição do Sr. João Rocha Pereira. Faz favor.
João Rocha Pereira, muito bom dia. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão o convite que me foi feito para estar aqui e cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Embaixador, o Sr. Secretário e todos os presentes. Uma das minhas preocupações atuais como consultor internacional de segurança é a resolução de conflitos internacionais e a psicologia da paz. Aliás, esse foi o tema da minha tese de doutoramento e é uma das minhas preocupações atuais. Todos nós sabemos que o elevado fluxo de refugiados que estamos a receber na Europa e por todo o mundo, de deslocados provenientes de guerras e de instabilidade, e dos países que efetivamente estão em guerra, que são cerca de 28, embora uns tenham uma guerra mais acicatada, como é o caso da Síria, outros uma guerra mais moderada, mas outros com conflitos profundos. A minha questão é a seguinte, eu penso que deveríamos intervir mais nas causas, na origem dos conflitos, ou seja, nos países que efetivamente têm situações sociais conflituosas que depois se transformam em violência, se transformam em guerra e dão origem também a fenómenos de terrorismo como o Daesh. Eu pergunto se de facto a NATO tem esta sensibilidade de pensar, investir muito mais na resolução pacífica e cooperativa de conflitos internacionais, no sentido de fazer, à partida, quando há sinalizações que nos indiciam que vai haver conflitos, uma intervenção muito maior e mais eficaz e mais qualificada no sentido de resolver esses conflitos ou tentar resolvê-los prematuramente, no sentido de evitar, efetivamente, tantas mortes, tantos refugiados, tanto tráfico de seres humanos e tantos problemas que nós sabemos que são derivados destes conflitos. Muito obrigado.
E neste grupo 3, dava também a palavra ao Sr. Deputado, mas também antigo Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Aguiar Branco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta é muito rápida e baseada na minha experiência dos últimos 4 anos e meio. A NATO tem níveis de prontidão militar mais fortes, vai com certeza aumentar também em termos orçamentais, assim esperamos, para que tenha mais solidez também financeira para essas respostas. A minha pergunta é se os níveis de prontidão política estão ao mesmo nível do que é exigido para os níveis de prontidão militar, que esses sim podem ser assegurados, e se sim, se precisa de mais, de melhor níveis de prontidão política, como é que podemos lá chegar?
Muito obrigado. Portanto, fizemos um conjunto de três questões. Se, entretanto, mais alguém se quiser inscrever, faz favor. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador Ferchoa.
Thanks very much. Portuguese are different.
Agradeço muito pelos vistos. Os portugueses gostam dos lotes de três perguntas. Pois as operações NATO-UE não são fáceis devido às questões políticas com as quais estão familiarizados. Chipre, sendo membro da União Europeia, o facto é que continua a haver divisão da ilha. Turquia é membro da NATO, mas não é membro da União Europeia, e isso cria obstáculos quando um país da União Europeia não é reconhecido por um Estado-membro da NATO. Mas muito temos feito, e nomeadamente no que diz respeito ao nosso trabalho com o Serviço de Ação Externa da União Europeia. Isso é válido no que diz respeito ao Chipre, à Moldávia, à Ucrânia. Ou seja, tentamos trabalhar de forma complementar, porque a União Europeia e a NATO, embora tenham áreas em que se sobrepõem, têm caixas de ferramentas, por assim dizer, que são diferentes. É certo que o Estado de Direito, treino de forças policiais, direitos humanos e seria toda a dimensão da reforma fronteiriça, seja na Europa ou no flanco sul, ao passo que a NATO é muito mais perita em termos de combate ao terrorismo, treino mais específico, etc. Portanto, são áreas que podemos desenvolver conjuntamente. Nos últimos meses, houve mais progressos do que na última década, muito mais operações regulares com a Comissão, aliás, no âmbito da coordenação das operações, cujo objetivo visa controlar as migrações ilegais, aliás, que poderão também expandir-se ao Mediterrâneo Central, e também as forças híbridas que, através das quais tentamos produzir protocolos e ver como é que podemos prevenir e defender-nos contra ataques híbridos. É certo que com caixas de ferramentas diferentes por parte da União Europeia ou da NATO, seja a partilha de informações, a defesa de estruturas energéticas, etc. Mas, enfim, esperamos poder vir a anunciar tudo isso quando a Cimeira de Varsóvia. A cooperação é, de algum modo, virtual, uma vez que cada instituição toma as suas próprias decisões, mas depois coordenam-se bem em termos estratégicos. E pode ser que um dia, quando a situação do Chipre esteja ultrapassada, possamos ir muitíssimo mais longe e aumentar o nosso potencial de coordenação. Desenvolvimento de capacidades, capacidades de defesa, entenda-se, muito tem sido feito nos últimos anos. Existe um grupo relativamente às capacidades UE-NATO, mas limitado pelos desempenhos aos quais me referi no início. Agora é certo que temos de evitar sobreposições, desperdiçar meios através das sobreposições e criar incentivos, quer no contexto UE ou NATO, para colmatar as capacidades que faltam, seja ao nível da vigilância, seja ao nível do reabastecimento anual, seja ao nível das informações. Nós precisamos também de sistemas de comunicação sobre a cibersegurança, etc. Ou seja, temos de coordenar todas estas áreas, otimizar as nossas capacidades e também incentivar as colaborações e projetos multinacionais através da Smart Defense e do Pool and Sharing. Terceira pergunta, apoio, que ainda não foi decidido, mas conforme sabe, é muito possível que a NATO venha a poder apoiar a coligação, seja no espaço aéreo turco ou mais no espaço aéreo turco do que na Síria ou no Iraque, mas o potencial de fricções com a Rússia nesse campo é relativamente diminuto. Poderá haver alguma retórica que surja, mas julgo que isto é gerível e podemos fornecer o apoio viável à coligação graças às capacidades AWACS. Quanto ao exercício na Polónia, nós convidámos a Rússia a enviar observadores para o conjunto do exercício, mas declinaram o convite, porventura, porque não nos convidaram para o seu exercício e não quiseram criar aqui um precedente, mas puderam mandar por iniciativa própria inspectores que tiveram pleno acesso aos briefings e ao exercício. Também havia inspectores da Bielorrússia. Agora, não direi que esse é um sinal de melhoria nas nossas relações, mas Contudo, parece-me que é claro e mostra claramente que a NATO não tem nada a esconder e espero que a Rússia venha a seguir o nosso exemplo para que as coisas assim passem a ser algo normal e não sejam uma exceção.
Conflict resolution. It is indeed something we
attach great importance to. Resoluções, ações preventivas, diplomacia proativa, desde que funcione, pode salvar muitas vidas, prevenir migrações maciças, vagas de refugiados e, portanto, evitaria que nos envolvêssemos em ações militares muito mais onerosas. E, portanto, penso que todos temos interesse em desenvolver soluções pacíficas. A NATO tem uma capacidade limitada, porventura, para o fazer e talvez se fosse aqui duplicar as capacidades de Estados-membros a título individual ou até da União Europeia ou das Nações Unidas. Portanto, onde investir os nossos recursos não é algo que nos permita reagir imediatamente. Pensemos na ex-Iugoslávia na década de 90 e na necessidade da diplomacia, mas vamos coordenar-nos cada vez mais com a OSCE para melhorar a interação com a OSCE, um representante permanente em Viena, junto à OSCE, tal como temos representantes permanentes junto de outras organizações, nomeadamente Nações Unidas. Eu, portanto, não quero desiludir. Ministro, as nossas capacidades, pois penso poder dizer que as estamos a melhorar dentro das decisões que tomamos quando a última cimeira revimos precisamente os nossos procedimentos para permitir a possibilidade de saltar algumas especificações relativamente à análise do comitê e permitindo ao Conselho de poder decidir de forma mais célere sem ter de passar pelo crivo de inúmeras consultas, dadas as ameaças, ciberameaças, os atores não estatais, a ordem internacional. Todos os adversários em relação aos quais temos de estar cada vez mais atentos e temos também de poder coordenar e partilhar a informação dentro da aliança para sermos mais ágeis. Mas posso dizer que, tendo participado em vários exercícios e simulações, posso garantir-vos que estamos muito melhores, estamos a utilizar cenários realistas para os nossos exercícios e somos confrontados com alguns dos dilemas, porque a NATO nunca será tão rápida quanto uma organização ou uma pessoa onde apenas um tem de ser consultado, mas isso tem a ver com o processo democrático. Temos de respeitar um certo número de critérios e é preciso preparar as forças, colocá-las em estado de alerta máximo e não podemos perder horas e dias a decidir uma situação, perder tempo e dar tudo a perder. Portanto, acrescentaria, uma vez que isso tem a ver com uma das anteriores perguntas, por mais que queiramos ter relações harmoniosas com a Rússia e construir uma parceria, temos de lidar com o mundo tal como é e é necessário que os nossos aliados também aumentem a sua despesa militar Alguns países ainda estão aquém. Portugal está na reta ascendente. No conjunto, parece-me que existe um sentido de responsabilidade transversal a toda a aliança. E reforço aqui o ponto que já referi. Temos de ter uma perspectiva e uma visão e uma reflexão a 360 graus, seja na parte, olhando para a parte oriental ou a norte ou a sul da nossa aliança. E é nesse sentido que temos de desenvolver a nossa estratégia para responder às nossas preocupações. É assim que a NATO trabalha. E tenho todo o orgulho em estar envolvido neste trabalho. Irei retirar-me dentro em breve, mas penso que esta história de sucesso e de força é necessária.
Também estamos perto do intervalo. Eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez para agradecer ao embaixador Ferschbo a sua presença e naturalmente também a exposição que aqui fez. Ao terminar a sua intervenção e as respostas, ele falou em dois ou três pontos que eu sublinho. Não só a questão da solidariedade, também a questão da coesão dentro da Aliança Atlântica e naturalmente também a questão da credibilidade. Solidariedade, coesão, credibilidade, eu penso que são referências essenciais num momento tão complexo que nós vivemos em termos internacionais. Aliás, alguém aqui falou sobre a questão do referendo no Reino Unido, que pode ser, se tudo correr bem, não será certamente um grande problema, mas se não correr completamente bem, certamente que será mais um elemento a ter em linha de conta na próxima Cimeira de Varsóvia. Portanto, muito obrigado mais uma vez, Sr. Embaixador, senhores deputados, convidados. Íamos fazer agora um intervalo de 10 minutos e depois recomeçávamos o nosso segundo painel, que tem a participação não só de um representante que também é deputado na Turquia, que é o Sr. Osman Faruk Logoglu. Também temos uma visão que tem a ver com o local onde se realiza esta cimeira, que é em Varsóvia, portanto na Polónia, o Sr. Michael Baranowski, que é o diretor do gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund. E também temos aqui uma componente portuguesa, que é o Dr. Álvaro Vasconcelos, que foi até recentemente o diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, ou seja, profundo conhecedor das questões que se colocam em termos da Europa nesta matéria. E finalmente também o Sr. General Luís Valença Pinto, que foi antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, neste momento é professor na Universidade Católica, mas naturalmente também nos trará aqui uma observação, não pelo facto do seu currículo ser essencialmente nas Forças Armadas e como militar, mas naturalmente também pelo conhecimento que ele tem daquilo que são vetores essenciais relacionados com a defesa e com a segurança na Europa e não só. Portanto, um intervalo de 10 minutos e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui.